Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova indicados do governo para o Banco Central. Avança projeto que exige igualdade entre homens e mulheres na denominação de bens públicos, como ruas e edifícios. Senado aprova e segue para a Câmara projeto que inclui direitos humanos em cursos para agentes de segurança. Boa noite. O Senado aprovou o nome de Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária e de Ailton Santos para a Diretoria de Fiscalização do Banco Central. Antes da aprovação no plenário, os dois indicados foram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com Bruno Lourenço.
Durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, questionou Gabriel Galípolo sobre uma moeda comum para o Mercosul.
Já que eu li a entrevista de Vossa Senhoria falando sobre o assunto, e esse assunto já foi, inclusive, levantado pelo próprio presidente da República, presidente Lula.
Gabriel Galípolo esclareceu que não seria uma moeda única, como o euro.
Nós estamos assistindo alguns países, como é o caso da China, por exemplo, hoje com a Argentina, oferecer linhas de swap cambial e até se falar em possibilitar a circulação da moeda chinesa dentro da economia argentina.
Já a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, quis saber como os indicados avaliam a autonomia operacional do Banco Central.
O governo atual parece não valorizar a importância da autonomia do Banco Central do Brasil para o desenvolvimento do nosso país. São diversas críticas ao brilhante trabalho do presidente Roberto Campos Neto, que provocaram ruídos desnecessários na expectativa de mercados e atrasaram o início de um ciclo de redução das taxas básicas de juros.
Ailton Santos defendeu a autonomia, ressaltando que o Banco Central é uma entidade de Estado e não de governo.
Nós temos que pensar na estabilidade do sistema financeiro e também no pleno emprego e no desenvolvimento do país, tá? Então eu deixo aqui, como servidor de carreira na casa, uma defesa da decisão política do Congresso.
A autonomia operacional do Banco Central definiu mandatos de 4 anos para o presidente e os 8 diretores.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou 4 indicados pelo governo federal para compor a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. São eles Fabrício de Oliveira Galvão para o cargo de diretor-geral, Carlos Antônio Rocha de Barros para a função de diretor executivo, José Eduardo Guide para diretor de infraestrutura ferroviária e Fábio Pessoa da Silva Nunes para diretor de infraestrutura rodoviária. As indicações agora serão analisadas pelo plenário. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a sanção da lei que cria regras para garantir o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercerem a mesma função na mesma empresa. Ele explicou que a lei prevê o aumento da fiscalização, inclusive com a criação de canais para denúncias de irregularidades, e estabelece multa equivalente a 10 vezes o novo salário devido ao empregado discriminado quando a regra for descumprida. Além disso, as empresas com mais de 99 empregados deverão criar mecanismos de transparência de remuneração paga aos seus empregados. Paulo Paim lembrou que uma luta de décadas iniciada na Constituinte foi vencida com a sanção da lei. Agora, o senador pediu que a sociedade passe a exigir o seu cumprimento.
Segundo o IBGE, uma mulher no Brasil recebe, em média, 78% do que ganha um homem. No caso de mulheres pretas e pardas, elas recebem, em média, menos da metade do salário dos homens brancos. Isso agora vai mudar. As injustiças nos chamam à responsabilidade, à busca do bem-estar e ao bem viver.
E a Comissão de Educação aprovou um projeto que exige igualdade entre homens e mulheres na denominação de bens públicos, como ruas e edifícios. O texto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, exige percentual mínimo de 30% para cada sexo na denominação de bens públicos, como ruas, praças e edifícios. Segundo dados do IBGE de 2019, a cada 100 endereços públicos, 47 têm nomes de homens e 11 de mulheres. A relatora senadora Ivete da Silveira, do MDB catarinense, destacou que a proposta vai superar desigualdades históricas.
O tempo atual impõe que essa história viva não seja mais marcada pelo apagamento da importância de mulheres que prestaram valorosos serviços ao país e à sociedade.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, citou heroínas esquecidas, a exemplo das que lutaram pela independência do Brasil: Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica.
Saindo da Bahia, se reverencia tão pouco essas três grandes mulheres que marcaram a história do país.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lamentou a participação do presidente Lula em reunião do Foro de São Paulo, entidade integrada por organizações e partidos de esquerda da América Latina e Caribe. Ele estranhou Lula afirmar que no Brasil houve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, mas não se incomodar em defender ditaduras e ditadores do continente. Girão aproveitou para elogiar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que criticou a afirmação de Lula de que a democracia é relativa, numa entrevista a uma emissora de rádio do Rio Grande do Sul.
Então, de onde menos se espera, a gente vê alguma voz que pode ecoar nesse momento e jogar luz nessa sombra que vive o nosso país, de caçada a conservadores.
Já o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, disse ser inconcebível o presidente Lula receber na capital da República, por exemplo, o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro. Malta também se disse totalmente decepcionado com as Forças Armadas brasileiras, que receberam e prestaram continência para todos os chefes de Estado sul-americanos de esquerda que estiveram no Brasil.
E a gente vê as Forças Armadas de forma vergonhosa. Aliás, das Forças Armadas hoje eu respeito só a banda de música, aliás, só os instrumentos. Os nossos generais dando continência a ditadores, fascínoras, narcotraficantes, humilhadores do seu povo.
O Senado aprovou e deve seguir para a Câmara o projeto que determina a inclusão de conteúdo relacionado a direitos humanos na formação de agentes de segurança. Cursos de capacitação e aperfeiçoamento deverão ser aplicados para profissionais da segurança pública e privada. A reportagem é de Janaína Araújo.
Cursos de formação e aperfeiçoamento para policiais, bombeiros, guardas municipais e vigilantes deverão incluir conteúdos relacionados a direitos humanos, combate ao racismo, à violência de gênero e a outras formas de discriminação e preconceito. É o que determina projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública, que pode ir direto para a votação na Câmara caso não haja pedido para análise no plenário do Senado. Autor da proposta, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, avalia que é fundamental engajar agentes de segurança na luta antirracista para mudar suas práticas e rotinas, a fim de que eles não mais atuem na reprodução do racismo estrutural da sociedade brasileira.
Debater direitos humanos nas forças de segurança pública ou privada é de extrema importância para a capacitação e não tenho dúvida, quem vai sair ganhando com isso é a população brasileira.
Na reunião foi ainda concedida vista ao senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, do projeto que institui a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Os senadores de Santa Catarina contestaram o texto aprovado pelos deputados federais devido à vedação do uso do termo bombeiros por instituições civis de natureza pública, medida que inviabilizaria a atuação de órgãos como o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. A comissão aprovou, então, requerimento de audiência pública sobre o projeto de lei, marcada para a próxima terça-feira.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.